que era mais sábio encerrar de uma forma bem feita, uhum, né, e recomeçar do que levar uma vida inteira patinando em algo que já não seria mais próspero.
Alô, alô, eu sou Ana Ribeiro e este é o Minha Jovem Crise de Meia Idade, o podcast em que a gente fala sobre carreira e mudança de carreira de forma honesta e descontraída. Se você tá aí se perguntando se eu gravo esse trecho toda semana, é, eu gravo toda semana. Este é o penúltimo episódio dessa temporada do Minha Jovem Crise. O episódio de hoje a gente gravou no finalzinho de 2020. E tem tanta coisa nesse episódio que eu ainda tô assimilando essa conversa. Eu espero que te ajude da mesma forma como me ajudou. A gente já volta. Marina, você sempre quis ser juiz, é isso?
É, então, na verdade, eu sou advogada e foi bem tranquila essa parte de faculdade. A gente não é, aos 18 anos, capaz de escolher algo realmente definitivo para nada na vida, muito menos profissão.
Concordo.
E aí, profissionalmente, você acaba seguindo algumas pessoas ou algumas ideias que você acha que vai se adequar ou que tá ligado muito à tua personalidade e ela vai mudar. Então, a tua personalidade dos 18, a essência permanece, mas as suas vontades mudam totalmente. Então, assim, para mim foi tranquilo, porque eu sempre gostei de direito, a amplitude de oportunidades que a profissão não só oferece, mas no sentido de você também poder ser outro profissional de uma área não jurídica,
uhum,
e utilizar do estudo do direito, tanto na sua vida pessoal, quanto numa outra carreira profissional. Uhum. Então, para mim, pensar que aquela faculdade iria me trazer um leque de oportunidades me acalmava. Então, entendi, parecia ser uma decisão certa.
Legal.
Mas eu sopesei demais em administração, que hoje, na verdade, é a profissão que eu atuo,
e você,
né,
segue.
Então, assim, na época eu fiquei um pouco na dúvida, mas o meu pai, ele influenciou demais, porque ele sempre foi empresário, e nessa época ele falava, não, Marina, eu conheço o seu jeito, eu acho que dentro do direito você vai poder exercer de uma forma mais autônoma a tua profissão, e a gente tinha uma empresa familiar, então eram outras pessoas envolvidas, e então ele tinha um pouco essa ideia de eu ter essa independência financeira e dentro de uma carreira que fosse mais autônoma. E entendi, aí eu acabei optando para o direito por conta disso.
Entendi. E tinha advogados na sua família? Como é
não,
que era?
Não, na minha família, a minha família inteira é de empresários. Acho que até um pouco por isso que o meu pai, não que ele sonhasse que o filho exercesse essa ou aquela profissão, mas como todo empresário no Brasil sofre muito, eu acho que ele quis privar que a filha vivesse daquele risco do próprio negócio. Como eu entrei ali na faculdade e gostei muito, academicamente eu fui muito feliz. Mas aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, a advocacia, ela não me encantou. E foi onde eu comecei a olhar para o lado de concurso público.
Quando você decidiu fazer direito, como você achava que ia ser a vida na advocacia? E o que você encontrou de fato quando você entrou no mercado de trabalho?
Você entra para o direito achando que a única coisa que você precisa é gostar de ler. E no decorrer da faculdade, você percebe que não tem nada disso.
Entendi.
Gostar de ler é apenas uma particularidade do curso. Então, foi importante esse período de estágio, porque eu tive contato com advogados, com promotores, fiz um estágio maior com uma juíza trabalhista. Então, foi
legal.
Aí onde eu tive essa ideia de que o concurso público seria, além de eu assim, poder alcançar essa independência financeira, seria algo muito interessante, porque você também busca uma independência funcional, ao passo que o advogado não. Você pode fazer a sua tese mirabolante, extraordinária e corretíssima. Se você cai numa vara trabalhista, né? No caso, falando da justiça do trabalho. A gente brinca que cada cabeça de juiz tem uma CLT.
Ah.
Então, embora exista a lei para ser seguida, o juiz ele é independente para poder interpretar aquela lei e aplicar no caso concreto. Então, isso me gerou muita insatisfação.
Porque você achava que você poderia fazer um trabalho maravilhoso e mesmo assim não ganhar o caso.
Não ser reconhecido perante o próprio cliente, né? São interpretações. Então, essa tese não deu certo, mas a mesma tese num outro juiz daria certo, enfim. Mas com seu cliente, você ter que explicar essa situação do cliente não entender que a culpa não é sua, que a tese estava legalmente correta, mas que, infelizmente, a justiça brasileira ela tem os seus entraves, foi suficiente para querer mudar para a área de concurso público e buscar, né, a magistratura do trabalho, até pelo contato que eu tive com essa profissional, que é uma excelente profissional, assim, aprendi muito com ela. E daí foi onde eu passei, mesmo advogando, 4 anos da minha vida estudando para concurso público.
A Marina conta um pouco sobre a vida difícil dos concurseiros e que, no caso dela, a única coisa que ela queria era passar no concurso para ser juíza do trabalho.
Os concurseiros, eles vivem num mundo paralelo. Eu foquei, tinham vários cursos, né, na área, cursos muito bons, morei fora uma época também, tive vários profissionais da área que me ajudaram muito. Então, eu até ajudava na parte de confecção de sentença com eles. Foi, assim, uma imersão mesmo dentro desta área. Eu me encontrava, aquilo facilitou o meu período longo de estudo. Você enxergar aquilo que ainda não aconteceu é muito difícil. E só imaginando mesmo ser aquele profissional para você conseguir ter uma vida boa durante o seu tempo de concurso público, né? Porque é muita pressão, é muita insegurança. Um dia você acorda achando que você está preparado e que você já decorou todo um vademécum de leis. No outro, você levanta e fala: nossa, eu não sei nada, eu vou voltar para a faculdade.
Vademécum é um termo que vem do latim e significa vai comigo. No mundo do direito, vademécum é um livro que tem as principais leis do país. Na prática, é um livro que o pessoal do direito tem sempre consigo para trabalhar.
Então, são muitas incertezas, vai e vem, que é difícil a gente carregar durante esse período. Mas, assim, eu costumo dizer que foram 4 anos que não só me diverti, como aprendi a ter a persistência, a resiliência, que hoje são fundamentais para que eu esteja nessa carreira, entendeu?
Então, assim,
exatamente. Eu era feliz estudando, dentre todas as pressões que eu sofria, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito profissional, porque todos os meus colegas, assim, de faculdade, as minhas amigas de infância, elas já estavam dentro das suas profissões, né, das suas carreiras ali,
bem
já
colocado.
Então você vai se sentindo um pouco fora daquele aquário
para trás
de peixe graúdo, exato. Então é um psicológico que tem que ser trabalhado para poder aguentar, né? Não entrei despreparada, eu não entrei, vai ser um mar de rosas. Não, eu já entrei sabendo que eu ia sofrer. E eu acho que por ter essa consciência de que eu ia sofrer, e sofrendo às vezes até um pouco com antecedência e buscando esse preparo, foi mais leve do que eu imaginei.
Para conseguir lidar com essa pressão psicológica, a Marina acabou recorrendo à espiritualidade e começou a frequentar a igreja.
Foi o que me sustentou, de fato. Eu digo não só por a gente acreditar num Deus ou numa força maior ou qualquer que seja o nome que você dê a esse Deus, mas pelo fato de você ter uma responsabilidade em relação à sua própria vida, ao sentido da sua vida. Para que eu estou aqui buscando esse estudo, buscando essa carreira, para que eu possa eu mesma ser feliz ou alcançar uma realização, uma meta, para que eu estou vivendo isso? Então, essas reflexões me levaram para uma espiritualidade muito bacana. Eu nunca me questionei, mas por que que está demorando para que eu conquiste, né, esse cargo? Mas eu perguntava, está demorando, nossa, está difícil, mas o que que eu preciso aprender nessa dificuldade? Onde que está o sinal da minha vida que eu, Marina, não estou conseguindo enxergar? E aí as coisas aconteciam, seja Entendi. Através de uma conversa de alguém próximo ou de uma meditação. E eu acreditava naquela intuição ou resposta divina, como, né, quer dar o nome a isso, e seguia. Dormia, acordava e continuava na luta.
Nos últimos anos de estudo, a Marina parecia estar no caminho certo e começou a ter resultados bem positivos dos estudos. Foi aí que a sua vida tomou um rumo inesperado.
A minha família sempre foi empresária, né? Tinha um negócio familiar muito grande.
A empresa da sua família fazia o quê?
Era uma empresa de utilidades domésticas. O foco principal durante anos foi lista de casamento. Eles iniciaram com e-commerce, que na época nem se falava em vendas online. Percursor, assim. Mas, assim, o foco mesmo era utilidades domésticas. E, então, eram 50 anos de um negócio que sempre foi rentável, mas como toda empresa familiar brasileira tem os seus entraves e a administração, ela é muito mais complicada do que se imagina. E eles estavam passando por dificuldade financeira.
Entendi.
E aí, meu pai sempre me privando disso tudo, desses assuntos. A gente está tomando café e aí surge um assunto pessoal, e dali a pouco um assunto da empresa. E aí fui ficando meio perdida naquilo tudo e pensei, poxa, acho que as coisas não estão legais por lá. E aí um belo dia ele falou, não tá bem. E eu falei, isso aqui ajuda? É aquela conversa nossa do início, o direito ele te dá um leque de oportunidades. Então, eu tinha a parte empresarial, que eu gostava bastante, eu falei, talvez eu possa ajudar. E ele aceitou. E aí eu comecei a trabalhar com ele 4 horas mais ou menos no dia, então eu dividia essa rotina. De manhã eu estudava e à tarde eu ia para a empresa. Foi onde tudo começou, né? Porque daí eu fiquei quase que um ano seguindo com essa rotina de estudo e trabalho. E nós tivemos uma crise nos concursos públicos durante esse ano. E não haviam mais concursos a se fazer dentro da magistratura do trabalho.
Eu não acredito.
Eu fiquei de stand-by. Exatamente.
Gente.
Aí eu ainda pensava, eu falava, poxa, acho que Deus está me ajudando, né? Vai me tirar um peso de um lado, né? E me permitir que eu carregue o peso da minha família ali no negócio deles. Então eu não abandonei, até porque eu tinha isso muito forte, né? Essa vontade mesmo minha, de uma realização pessoal. Só que depois foi passando e dentro da empresa, eu já nos meus 29 para 30 anos, fui vendo que a realidade nua e crua, ela é feia. E as ideologias que eu criei durante a minha faculdade, durante os meus estágios, não era tão cor-de-rosa como eu imaginava. Que aquela estabilidade que o concurso público poderia me prover não seria uma felicidade plena só pelo fato de eu ter um status, de eu ter uma situação financeira bacana. E então eu fui questionando se realmente a minha vocação estava dentro da magistratura.
Entendi.
Mas mesmo questionando, vamos tocando. A vida segue, norme, acorda e vamos lá, né?
Sim.
Veste a camisa. E aí, assim, foi uma fase de transição. Eu fui me vendo, assim, praticamente um pé em cada canoa, sabe aquela situação?
Sim.
Que no começo vai, né? Igual um esqui. De repente, você já está esborrachado no chão, porque as direções são totalmente opostas.
Eu imagino.
Como é que foi que você decidiu largar de vez a ideia de fazer concurso? E como é que foi a transição para ser empreendedora ou empresária?
Eu apaixonei para o mundo empresarial. Lembrei que queria ter feito administração de empresas na época e pensei, acho que já tinha um querer lá atrás. Foi sucumbido, mas beleza. Veio aquele medo de deixar tudo que foi conquistado com muito suor, né, para trás e entrar num mundo totalmente desconhecido. E na verdade, eu entrei numa fase ruim na empresa do meu pai, porque ela estava praticamente falida. E aí eu entrei para poder convencê-los de que a empresa de quase 50 anos já tinha chegado no fim. Então, que era mais sábio encerrar de uma forma bem feita, né, e recomeçar do que levar uma vida inteira patinando em algo que já não seria mais próspero. Então, o meu trabalho inicial foi aí, eu brinco que foi mais como psicóloga do que como empresária.
Percebi.
Foi bem complicado, assim.
Imagina.
Era tio, era pai, era tia, era uma turminha meio grande. Então
Entendi.
foi assim, eu comecei dessa forma. Foram praticamente 3 anos de encerramento da empresa. Ela tinha várias
Tá.
filiais, era uma empresa muito grande. Então a gente, como a minha área era trabalhista, aí você começa a enxergar os sinais. Eu tinha feito especialização em direito do trabalho e tudo mais, e
Tá.
a empresa na época tinha seus 250, 300 funcionários. Aí a minha meta foi: olha, vamos encerrar bem. E o capital humano, ele é o principal de todos. Vamos finalizar aqui, focar na parte trabalhista. A gente tinha um RH interno, uma contabilidade interna. E aí trabalhava-se para pagar as rescisões. E aí a gente foi fazendo acordos, funcionários de 30 anos, aqueles acordos
Nossa.
praticamente milionários.
Ai.
Então foram praticamente 2 anos focado nessa rescisão do pessoal, fechamento de loja, acordo com os fornecedores. Então, assim, foi muito puxado. É, meu pai já
Aqui.
não estava muito muito consciente, vamos dizer assim. Ele teve vários problemas de saúde e eu consegui uma consultoria muito bacana, que na época trabalhava junto de um escritório de advocacia. E eles, assim, foram demais, né? Porque quando você tá no olho do furacão, muitas vezes a gente não sabe para que norte, aonde começar. Então, foi extremamente importante. Quando nós já estávamos encerrando, o meu irmão, ele trabalhava numa das filiais. E ele falou para mim, ele falou: Marina, meu, tô muito mal, eu não sei o que vai ser da nossa vida e tal. Você vai continuar no concurso? Você ainda quer ser juíza? Porque eu fui absorvendo tudo aquilo e a gente não partilhava muito sobre isso, sabe? Foi algo que ficou um pouco esquecido durante esse tempo, até mesmo porque os concursos tinham não encerrado, mas
Mas está
eram.
congelados.
Foi. Até por conta do governo da época e tal. E aí a gente teve uma conversa muito franca, eu e meu irmão. E eu lembro, assim, de começar a chorar, a gente se emocionou muito. E naquela conversa, algo me tocou. Passou um tempo, acordei de madrugada e eu falei: poxa, eu quero ser empresária. Desde criança, eu via meu pai com aquele dinamismo todo dele. Eu gostava de passear nas lojas, era o passeio meu de criança, sabe? Pedi para minha mãe: mãe, me leva lá na loja. E aí,
Sim.
nessa conversa com meu irmão, eu falei: nossa, deu uma. Primeira vez que eu senti realmente uma angústia em mim, uma sensação de tristeza muito grande, de ver tudo aquilo sucumbir, da minha família, poxa, o que vai ser do amanhã? Bom, meu pai só sabe vender panela, sabe assim? E agora, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, eu preciso passar mesmo nesse concurso, porque financeiramente eu vou ser capaz de ajudá-los. E aí, na verdade, foi aonde eu entendi que eu estava muito mais apegada a uma ideia, a um status, a uma situação financeira que aquele cargo iria me trazer, do que a própria vocação. E aí eu acordei essa madrugada, depois de meditar bastante, assim, né, eu dormi, e eu falei: não, eu quero ser empresária. Eu lembrava do meu pai, assim, eu criança, e um dia tinha uma tarefinha de casa, e na tarefa era assim: o que a sua mãe faz? O que que o seu pai, com que o seu pai trabalha? E ele levava muitos cheques na época para fazer conferência. E eu vi ele mexendo e eu respondi assim na tarefa: meu pai mexe com cheques. Mas, Marina, o que, que é isso? De onde você tirou isso? Eu falei, ah, não sei, ué, ele não trabalha com cheques.
Na escola devem ter falado, cara, é um mafioso.
É, minha mãe, não, rasga isso, rasga. Não, filha, deixa eu te explicar. Eu falei, não, mas o que, que o papai é? Não, ele é empresário. E é assim que funcionam as coisas. Ele faz isso, ele faz aquilo. E aí, né, no meu subconsciente ficou aquela ideia. Sempre carreguei uma admiração muito grande por ele, independente do que aconteceu. E depois desse período meu de transição, eu tive certeza de que a minha vocação estava mesmo no mundo dos negócios.
Uhum.
E eu, num belo dia, com muita segurança, fiz a minha oração, conversei com os meus pais, fechei todos os meus livros. Eu tinha uma biblioteca gigante em casa, levei para um sebo, mandei mensagem nos grupos de WhatsApp de concurso que eu participava, né? Falei, pessoal, valeu a jornada, foi muito bom, mas estou mudando de área, espero que vocês sejam felizes, o que precisar, eu estou aqui. E fui saindo de tudo, e conforme eu ia saindo, parece que mais perto eu estava de uma felicidade que há tempo eu não alcançava. Entendi. Embora a minha rotina era boa, embora eu gostasse daquilo, mas eu estava muito distante da minha própria vocação.
Com a empresa de sua família encerrando as atividades e a Marina tendo a certeza de que ela queria mesmo seguir pelo caminho da administração, ela decidiu então montar uma nova empresa com seu irmão.
A gente começou do zero mesmo, aproveitando esse know-how. A gente trabalha dentro desse ramo de, não só de utilidades domésticas, mas a gente entrou para um ramo de cozinha industrial. Então, a gente fornece para atacadistas, restaurantes, bufês, bares. Né? Então, foi um outro desafio agora na pandemia. A nossa empresa tem só 2 anos de existência. Imagina. Foi um ano muito, muito bom, né? Porque a gente conseguiu surfar aí na onda das vendas online. Na nossa cidade, a gente já tinha assim, um networking muito importante, até para poder iniciar esse negócio. E veio a pandemia, a gente sofreu lockdown com todos os outros países e o nosso principal cliente é fechado, né? Então, foi aí meu primeiro calote, meu primeiro desespero, no sentido de agora, o que, que a gente faz, né? Tinha acabado de encerrar uma empresa e quando você vê tipo, o sol nascer e aquela esperança, aquele ânimo, energia toda para conquistar algo novo, surge essa situação.
Uma
aí.
Uma pandemia.
Com uma crise mundial, né? E isso até servia de consolo, porque eu falava, dessa vez o problema não é especial nosso, né? Tá todo mundo sofrendo, então se a gente já saiu de uma, a gente sai da segunda. E graças a Deus, chegamos agora no final do ano, assim, com as nossas metas alcançadas.
E
feliz para 2021 aí, né, continuar com os nossos projetos, né?
Entendi. E como é que você aprendeu a administrar? Foi só na prática mesmo ou você chegou a fazer algum curso? Como foi?
Eu demorei, assim, praticamente 2 anos para ir atrás, porque não cabia dentro do meu dia. E eu estava emocionalmente carregada. Eu levei esse tempo mesmo buscando a prática. Eu sentava do lado dos funcionários e eu perguntava, como é que você faz isso? Como que é o procedimento de entrada de nota fiscal? Sabe, coisas muito básicas. Uhum. Eu ficava do lado do embalador e perguntava, aqui na expedição, como que funciona o despacho, isso aqui? Então, assim, acho que a curiosidade e a vontade de você entender do negócio faz com que você viva uma experiência ali muito boa de aprendizado.
Sim.
Hoje, nesse ano, eu iniciei o MBA de gestão financeira, comercial, e estou adorando. E eu fico encantada, eu assisto assim as aulas e um dia eu estou conversando com a minha mãe e falei, nossa, essa aula, mãe, eles abordam isso, eu tô impressionada, eu fico babando, e eu anoto tudo, porque eu quero já sair dando palestra e treinamento pros colaboradores. Aí um dia ela falou, ai, eu sempre soube que você seria um dia empresária, que era essa a tua vocação. Eu falei, caramba, mas se você sempre soube, por que raio você não me falou isso antes? Ai, eu falei, você guardou isso tudo. Hoje eu tô com 34 anos, você me fala um treco desse. Quase tive um piripaque. Eu falei, vou ter um infarto aqui agora. E ela falou, Marina, tudo na vida tem um motivo e você precisava passar pelo caminho aí que você percorreu. E realmente ela tem razão. Hoje eu vejo que tudo fez sentido e os pontos se interligaram, entendeu? Tanto na minha vida pessoal, quanto hoje na minha vida profissional.
Que demais! E hoje, quais são os seus maiores desafios, assim?
Eu acho que são tantos, porque não é fácil empresariar dentro das leis, né, brasileiras, enfim. Dentro do nosso negócio, de um projeto nosso, hoje um entrave muito grande são algumas leis tributárias que nos impedem de crescer e alcançar esse projeto que nós temos. Então, hoje, esse é o meu desafio maior aqui dentro da empresa.
Para a gente terminar, queria fazer umas perguntas rápidas. Hoje, o que você mais gosta e o que você menos gosta no seu dia a dia?
Eu gosto do dinamismo, de ser dona de si. Acho que isso me traz uma liberdade muito boa.
Legal.
Uma falsa liberdade, mas enfim, dentro da liberdade que a gente conceitua, tá legal esse dinamismo. Algo que eu não gosto são os altos e baixos do mercado, que a gente, né, independente do que você faz de bom, ele reflete diretamente no teu negócio, como essa crise mundial que nós estamos vivendo da pandemia. Então, esse alto risco, ele é algo que eu não curto, não sou uma pessoa, eu sou bem conservadora, entendeu?
Tá.
Então, esse risco de empresariar, ele é algo que eu estou tendo que aprender a lidar um pouco melhor.
Entendi. E hoje, o que, que você pensa assim? Ai, ainda bem que eu não preciso lidar mais com isso e que você tinha que lidar na sua vida do direito.
O vucu-vucu dos fóruns, eu não suportava os fóruns e fila e prazos, ter que explicar o porquê que aquela tese não deu certo, enfim, por que um juiz pensa de uma forma e por que o outro juiz, que é colega do teu cliente, que ganhou a causa e o teu cliente perdeu. Então, assim, isso tudo, nossa, graças a Deus, não preciso mais conviver. Esse ambiente de escritório de advocacia ficou no passado e que permaneça por lá.
E com o que você sabe hoje, qual faculdade você faria?
Como eu tenho feito esse MBA, ele já me supre a necessidade de uma faculdade como administração de empresas, mas ainda gostaria muito de fazer psicologia, não para atuar, mas para conhecimento próprio mesmo.
Sei. E se você pudesse encontrar hoje a Marina mais nova, lá na crise profissional, o que, que você diria? Que conselho você daria?
Não é mentira isso que eu vou te falar. E tá pronta a resposta, porque eu sempre me perguntei isso, mas Marina, continua fazendo exatamente tudo que você está fazendo, porque mesmo não sabendo o dia de amanhã, vai dar tudo certo. Tenha paciência, não desista, continue acreditando que você vai ser juíza, porque afinal de contas são os mistérios da vida, né? A gente carrega tantos mistérios. As coisas mudam, ter paciência, acima de tudo, e aceitar cada fase da nossa vida como algo que está aqui diante de mim, para crescimento próprio, para vivência, e buscar a felicidade nas pequenas coisas, independente do que seja, ou de quem esteja ali com você. Olhar sempre para a nossa vida. Quando a gente olha a grama do vizinho, ela é sempre mais verde, é inevitável. Quando a gente tem essa dúvida sobre carreira, é muito complicado, porque você começa a se comparar com os próximos. E no meu meio, sempre foram amigos muito prósperos. E aquilo, de uma certa forma, me incomodava pela idade, pela questão financeira. E eu sempre fui uma pessoa que tem uma autocobrança cruel. E eu precisei aprender a não me cobrar e não me comparar com aquilo que os meus olhos enxergavam. Então, passar a enxergar um pouquinho mais com a nossa intuição, com o nosso coração, ter um pouquinho mais de carinho com as nossas próprias escolhas, com as nossas fases, né? Que é isso que eu acho que está aí o segredo de viver bem e alcançar, quando a gente menos espera, o teu sucesso pessoal. E não alcancei ainda o meu sucesso profissional no sentido de riqueza, porque eu estou recomeçando, então tenho certeza que ainda vou percorrer por muitos desafios, altos e baixos, mas hoje eu posso te falar com toda a certeza do meu coração que o meu sucesso pessoal já foi conquistado, tanto no sentido de poder ter entrado nesse mundo desconhecido para ajudar toda a minha família, como pessoalmente me encontrar no que estava perdido e ser feliz nessa nova profissão.
Ah, muito legal! Gente, acho que a Marina é muito sábia e a história dela traz muitos aprendizados. Para mim, os principais são: número 1. Em vez de se questionar por que as coisas não dão certo, se pergunte o que essa situação tem para te ensinar. Número 2. Encontre uma forma de apoio psicológico, vale religião, meditação, terapia ou qualquer coisa que te ajude a manter a cabeça no lugar. Número 3. Não se compare com os outros. Número 4. É possível aprender na prática. A forma que a Marina conseguiu fazer isso foi tendo curiosidade e fazendo muitas perguntas, inclusive as mais básicas. Número 5. Às vezes, o que é importante pra gente, pessoalmente e nas nossas carreiras, muda. É legal estar sempre atenta ou atento se o que você busca hoje ainda faz sentido. Quero agradecer demais a Marina Francoi por essa conversa super honesta e inspiradora e a minha querida amiga Yara Pimenta, que me conectou com a Marina. Hoje também tem agradecimento especial ao doutor e querido amigo Fernando Schmidt pela ajuda com os termos jurídicos. Na semana que vem, vamos falar com Tina Nisna, que vai contar uma história bem divertida que envolve uma faculdade de matemática, muito cimento, alguns perrengues, uma grande amiga e uma carreira criativa de sucesso. A gente vai ficando por aqui. O episódio de hoje foi produzido por mim, Ana Ribeiro, e Bruno Zappa, que sempre tem ideias muito boas. A música tema é de Jonathan Boyle. Boa semana para todo mundo e até semana que vem! Nossa, e se a gente fizesse um podcast chamado Vadimecum? Não. Bruno Zappa, que tem ideias muito boas, não gostou dessa ideia.